E aí, pessoal, aqui é o Ítalo e esse é um novo quadro do Fisicast chamado Fisicando, em que nós falamos da nossa pesquisa na graduação, mestrado, doutorado e mundo afora. E hoje nós temos o Eduardo Sato. Fala, oi, Sato.
Fala, pessoas!
E a gente vai falar um pouco da pesquisa dele. Então vamos quebrar essa simetria em 3, 2, 1. Então, Sato, qual que é a sua formação? Você está no doutorado agora, certo?
Isso. Eu fiz bacharel em física, mestrado em física trabalhando na área de física de altas energias, né? Ou seja, tanto partículas como a parte de cosmologia, né? E agora doutorado na mesma área. E aí eu estou pesquisando uma área bem legal, que é um problema conhecido como assimetria bariônica. Então a gente pode conversar bastante sobre isso hoje.
Beleza. Bom, começando, o que é cosmologia, assim, se você fosse definir?
Cosmologia é o estudo da história do universo, né? Se você quisesse escrever para uma criança, você falaria que você é um detetive que está tentando entender como foi a história do universo e o que aconteceu de verdade. Então você vai atrás das pistas, porque você não consegue criar o universo de novo em laboratório, né? Então você tem que ir atrás de pistas e tentar reconstruir a história. Aí você conta uma história, uma versão do que aconteceu e tenta ir atrás de outros dados para ver se bate a história que você contou com tudo isso que você está conseguindo observar.
Entendi. Ah, uma pergunta importante também. Está em que ano do doutorado?
Eu estou no quarto, eu espero finalizar em breve.
Bom, o doutorado normalmente o quarto ano é o último, assim.
É,
Nem
vamos
se,
ver.
nem, nem, nem sempre que acontece. É que a gente fala que normalmente o quarto ano é o último, porque o quarto ano é o último que tem o que tem bolsa.
Assim, eu tô no quarto ano, então tentando acabar agora, né, nas fases finais de escrever a tese e preparar para defesa, né? Então,
Entendi.
vamos ver se vai ser o último, mas tô nos finalmente.
Bom, você tá estudando sobre assimetria bariônica.
Isso.
Acho que já falou um pouquinho disso em alguns episódios, né?
Eu acho que a gente explicou um pouquinho em qual episódio. Talvez num dos primeiros, né? Mas a gente pode dar uma contextualização geral aqui, só para quem chegou de paraquedas nesse episódio, né? Então,
É bom.
a simetria bariônica é um problema bem legal, porque ele é fácil de entender, mas ninguém consegue explicar o que que acontece. E para entender a simetria bariônica, eu tenho que falar de uma coisa que vem lá do outro extremo, né? Se a gente está falando de cosmologia, a gente tem que pegar um conceito lá de física de partículas, que é a parte que estuda as constituintes mais básicas da matéria, né? O mais micro possível, né? Que é antimatéria. Então, para cada partícula, existe uma antipartícula, né? Que a gente vai chamar. E as duas são muito parecidas, por exemplo, se você tem um elétron, você tem um pósitron, se você tem um próton, você tem um antipróton. E elas possuem a mesma massa, elas se comportam de maneira muito, muito parecida, só que elas têm cargas opostas. Então, isso é uma espécie de simetria da natureza, né? E, assim, é bastante interessante porque tem duas reações que caracterizam antipartículas. Uma é que se uma partícula encontra uma antipartícula, elas se aniquilam, e aí elas somem essas duas partículas, né, e geram radiação. E outra coisa é que se você concentrar muita radiação num ponto, muita energia, né, em formato de fótons, você consegue criar um par de matéria-antimatéria, ou partícula-antipartícula, né, que a gente chama de criação de pares. E aí, isso daí são as duas coisas que caracterizam, né, principalmente antimatéria. E aí o que que acontece? Isso daí é uma previsão da mecânica quântica. E quando a gente mistura mecânica quântica com relatividade geral, cosmologia, às vezes aparecem umas coisas que não são muito bem entendidas. E talvez seja por causa disso, né? Mas uma é, a gente espera que quando o universo surgiu, tenham sido criadas quantidades iguais de matéria e antimatéria. E aí você pensa, beleza, tem quantidades iguais de matéria e antimatéria. A característica é, quando matéria e antimatéria se encontram, elas se aniquilam. Por que que a gente sobrou? Por que existe o universo? Porque a matéria ganhou. A gente tem diversos corpos que são constituídos primariamente de matéria. A gente tem a Terra, o Sistema Solar, a Via Láctea, todas as outras galáxias que a gente enxerga são feitas de matéria. Por que que isso aconteceu, né? Por que que teve uma pequena... De alguma forma, a matéria teve uma vantagem sobre a antimatéria, e nessa disputa que não deveria ter um vencedor, teve alguém que se sobressaiu, né? A gente só vê rastros de antimatéria, né? Mas ela não é instável, justamente porque a gente tem um universo feito de matéria, e a gente só consegue observar ela ou em fontes naturais, tipo alguma fonte radioativa que vai emitir pósitrons, ou, sei lá, em raios cósmicos, que são eventos mais extremos, e aceleradores de partículas aqui na Terra, mas a gente não encontra normalmente, sei lá, uma pedra de antimatéria, alguma coisa, um corpo sólido de antimatéria, né? Isso é bem legal de pensar.
Teve aquele estudo que, acho que não é tão recente, mas que conseguiram fazer um átomo de hidrogênio de antimatéria, né?
Foi. Isso foi em uma das colaborações do LHC, né? Que é aquele laboratório que fica em Genebra, na Suíça. Eles conseguiram fazer um átomo de anti-hidrogênio e prender ele. Lembra que eu falei que antimatéria é instável? Por quê? Porque como tem muita matéria aqui no ar, por exemplo, se você fizesse um átomo de anti-hidrogênio, rapidamente ali encontraria um átomo de hidrogênio, os dois se aniquilariam e aí você não tem nada, né? Então como que você faz para ter um átomo de hidrogênio por tempo suficiente para você conseguir estudar? Você tem que isolar ele. Então o que eles fazem? Eles fazem um lugar onde você tenha vácuo e prendem esse átomo usando campos magnéticos muito intensos. Então eles usam uma armadilha magnética. E fazendo isso... Se não me engano, o recorde é da ordem de 15 minutos que eles conseguiram manter esse átomo de hidrogênio, o que é muito, muito mais que o suficiente para estudá-lo. Se a gente pensar, as reações de física de partículas demoram segundos, milésimos de segundos, né?
Você falou de antimatéria, lembrei aquelas coisas clássicas de desenho e de animação que tem um anti-universo. Os padrinhos mágicos que tem a Anti-Wanda e o Anti-Cosmo.
Ah, sim, quando troca suas características, né? Às vezes, dependendo do público que eu tô falando, eu falo que a antimatéria é o gêmeo mal, né? Porque ele troca a carga, então vai pro outro lado, né?
Normalmente quando você é bonzinho, você vai ter o gêmeo mal no anti-universo.
Exato. Isso daí seria uma carga sua, né? Porque carga para partícula é isso, né? É uma característica que ela tem, só que no caso da partícula, ela é imutável, né? Você não consegue fazer uma partícula boa ficar má, boa e má, entre aspas, né? Na verdade, estou falando de carga elétrica ou de outra carga. No caso das pessoas, as pessoas podem mudar, né?
Sim. Eu acho que eu já vi alguém perguntando isso aí no Physicast, talvez é para responder. Mas por que existe antineutrino, ou antinêutron, sendo que... Os dois são neutros, quer dizer.
Então, isso é uma coisa interessante, né? O neutrino, a gente não sabe se ele tem uma antipartícula. Isso é algo que ainda é discutido na academia e a gente não tem um consenso. Eu acredito que ele não tenha, que ele seja a própria antipartícula, mas é melhor a gente não entrar nessa discussão hoje. E o nêutron, por acaso, apesar dele ser neutro em carga elétrica, ele não é a própria antipartícula. Existe um antinêutron, e isso acontece porque o nêutron não é uma partícula elementar, né? Ele é constituído de quarks, então dois quarks down e um quark up. E aí quando você vai fazer o antinêutron, você tem dois anti-downs e um anti-up. Então tem essa diferença, e se você pegar propriedades deles, eles têm algumas propriedades um pouquinho diferentes.
Ah, legal. Eu já tinha visto algum... Eu lembro que alguém tinha no Instagram, alguém tinha perguntado isso aí em algum lugar, já que a gente tá falando disso.
Imagina, por exemplo, sei lá, uma molécula de água. Tá, ela pode ser neutra, né? Mas ainda assim ela tem um polos, né? De acordo com a geometria dela. Então tem algo similar, não exatamente igual, que acontece com nêutrons. Também poderia ter uma antimolécula de água, né? E não é só porque ela é neutra que não existe.
E você pode falar um pouco da sua pesquisa, especificamente na assimetria bariônica, que você deu uma definição geral.
Ah, legal.
Mas é uma coisa muito aberta, ou você tem um foco específico?
Então, exatamente. Esse daí é um campo bem grande, na verdade, né? E é uma pergunta que incomoda muito, tanto os físicos de partículas quanto os cosmólogos, porque é uma pergunta simples de fazer e a gente não tem ideia de como responder, né? E aí, a abordagem que eu tenho é a seguinte... A gente tem diversos modelos em física de partículas que falam que são melhores que o que a gente chama de modelo padrão, que é o modelo mais aceito pela comunidade, porque ela explica algum problema a mais, certo? No caso do modelo que eu estudo, é um modelo que ele tenta explicar por que o neutrino tem massa. No modelo padrão, quando ele foi proposto, achavam que o neutrino não tinha massa, não tem massa nenhuma, é como se fosse o fóton, por exemplo. E só que a gente descobriu o fenômeno de oscilação de neutrinos, que eu acredito que algum dos outros membros vai falar, porque eles precisam isso muito mais a fundo do que eu. Mas é um fenômeno que a gente descobriu que implica que o neutrino tem massa. Essa massa é muito, muito pequena, senão teria outros efeitos. Mas ela existe. E a gente ainda não sabe como medir. Aí, uma classe de modelos é proposta onde eles falam que o neutrino é muito leve porque existe uma outra partícula que é muito, muito pesada. A gente chama isso de mecanismo Sisol ou mecanismo gangorra. Porque é exatamente isso, né? Quanto mais pesado um é, o outro fica mais leve para compensar. Isso sai das equações da teoria. E essa partícula é tão, tão pesada que a gente não vê ela no dia a dia. A gente ainda não tem energia suficiente para criar elas em aceleradores ou em, sei lá, eventos astrofísicos, como supernovas e etc. Mas ela pode ter existido no universo primordial, ou seja, no começo do universo, porque tinha uma densidade tão grande de energia lá que dava para criar essa partícula. Então, a proposta do modelo é que essa partícula aí, que a gente vai chamar... Na verdade, ela não tem nome. No meu modelo, ela é representada pela letra grega delta. Que esse delta decai diferente para partículas e antipartículas. Então, partículas e antipartículas não são exatamente iguais. Isso a gente já descobriu em alguns experimentos, mas só que não foi o suficiente, né? Então, tem pequenas discrepâncias de comportamento, por exemplo, essa discrepância dinâmica, né? Pode ter uma partícula que decai mais para partículas do que para antipartículas. E ela vai fazer isso, né? E aí a ideia é essa. Então, você tem essa partícula, ela vai decair mais para partículas do que antipartículas. E no final acaba criando um desnivelamento. E quando essa partícula deixa de existir, esse desequilíbrio entre matéria e antimatéria persiste na história do universo. Mas aí, para saber isso, a gente tem que fazer equações iguais àquelas de cinética química, né? Então, analisar as posições de equilíbrio das associações, estudar o comportamento das seções de choque, ou seja, das probabilidades disso acontecer, né? E aí a gente vai vendo se dá para explicar os dados que a gente tem de quanto mais matéria do que antimatéria tem, se a gente consegue medir usando dados de satélite. E aí a gente vê se o modelo consegue explicar isso, né? Esses modelos já existem e, na verdade, as contas do modelo que eu estou estudando já foram feitas. Eu estou fazendo um aprimoramento dessas contas. O que eu estou fazendo a mais? Eu estou considerando que a probabilidade de interação entre essas partículas pode depender da temperatura, porque a temperatura vai mudar como as partículas estão dispersas no universo, então você vai ter diferentes interações entre essas partículas que não necessariamente estão participando do espalhamento, mas você tem ali um campo gerado por essas partículas que vai afetar a reação como um todo. Então isso acaba afetando as médias das reações, né, e tem umas pequenas correções, e é com isso que eu trabalho. Ou seja, como que a temperatura está afetando as previsões desse modelo de matéria sobrepor antimatéria. Será que ficou confuso?
Não, é que acho que não foi confuso, não. Talvez um jeito mais simples de se ficar que você está, falar em poucas palavras, talvez, que você tem um modelo já e você está só aprimorando ele.
Sim. A ideia é que, assim, é um modelo que já existe e ele foi estudado fazendo algumas simplificações, e agora a gente está tentando fazer um estudo um pouco mais elaborado e realístico, tentando colocar efeitos de banho térmico, que é o mesmo banho térmico que a gente vê em termodinâmica na escola, ou seja, como que o arredor afeta a cada indivíduo, né? Então, mas o que eu acho mais interessante é o problema e não os modelos em si, porque é aquela história. Eu expliquei. Você viu quanto tempo eu levei para explicar o problema? E quanto tempo eu levei para explicar o que eu estou tentando fazer? E ainda ficou abanando as mãos, assim, digamos. Porque isso é muito legal, né? É um problema simples. E aí você fala. Você começa a estudar ele e fala: calma, ele não é tão simples assim. E vai estudando e vai ficando mais complicado, mais complicado, mais complicado. E aí você entende por que ninguém ainda resolveu.
Ah, mas me sai um pouco naquele negócio de que as pessoas de tirar um pouco daquela ideia de que você essa pesquisa assim é uma coisa super grandiosa que você sozinho vai
Ah, não,
revolucionar a física.
ninguém vai fazer isso. Você vai apertar um parafuso.
É, você tá sendo só uma pessoa que tá ajudando um pouquinho e em
E é
conjunto muitas pessoas ajudam
interessante
muito.
que eu descobri esse problema com uma nota de rodapé de um livro quando eu fazia física de partículas na graduação. E é uma nota de rodapé que os professores não davam muita atenção. Assim, eles falavam, ah, é uma curiosidadezinha legal, sabe? Fala 5 minutos e bola para frente. Aí eu enchi o saco do meu professor de partículas para
Sim.
fazer meu trabalho de conclusão, né, monografia nesse tema. Aí eu estudei o problema em si. Aí eu fui para o mestrado já estudando um modelo que tenta resolver isso, e agora no doutorado estudando outro modelo que tenta resolver isso também. Geralmente a gente não consegue falar é esse modelo, porque você tem uma. Tem coisas como eu estou falando que essa partícula só existe no universo primordial, eu não tenho muita informação sobre ela, né? O que eu consigo falar é. Se esse modelo resolve o problema, então essa partícula tem que ter essas e essas características. Então a gente vai precisar de experimentos adicionais para conseguir falar se esse modelo é o certo ou não. Agora, se estiver errado, a gente consegue falar também. A gente prevê alguma coisa que já sabe que é mentira. Por exemplo, falar, ah, sei lá, o Higgs tem uma massa menor do que a massa que a gente já mediu. Mas sem a ajuda dos experimentais, a gente não vai resolver nada.
É meio que sempre assim, né? Não dá para você fazer, não dá para fazer tudo teórico, porque aí você não tem como provar que essa teoria está certa,
É,
e não dá para
então,
ser só
mas
experimental
como é um
também.
problema bastante aberto, o nosso principal problema não é que a gente não consegue ter ideia nenhuma de como resolver o problema, é que a gente consegue ter ideias demais. E escolher qual que é o modelo mais correto é um problemaço. Mandar uma mensagem se o pessoal tiver dúvidas, às vezes eu não deixei alguma coisa muito clara. Ou a pessoa ficou empolgada e quer algum referencial, entre em contato comigo nas redes sociais, pode ser as redes sociais do Fizicast mesmo, a gente responde e vamos lá.
As redes sociais do Fizicast. Ah, caso vocês queiram entrar em contato, as redes sociais do Fizicast são Fizicast underline oficial no Instagram,
No Twitter.
Fizicast.gmail, no Twitter, e Fizicast.oficial @gmail.com.
É isso aí. Então, entre em contato com a gente. De repente, vocês querem ouvir de algum outro assunto ou até sugerir temas que a gente possa conversar. A gente está aí para isso, né? Falou, gente. Obrigado.
Falou, gente.